Senado deve votar no próximo esforço concentrado o MP que capitaliza o BNDES.
Roberto Cavalcante defende tratamento diferenciado para a agricultura familiar no Nordeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O próximo esforço concentrado do Senado já tem data marcada. 31 de agosto, 1º e 2 de setembro.
A pauta de votações vai ser definida em reunião de líderes no primeiro dia do esforço. Um dos itens deve ser a medida provisória 487, que capitaliza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A reportagem é de Maurício Desante.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financia principalmente grandes empreendimentos industriais e de infraestrutura, mas também investe nas áreas de agricultura, comércio, serviço, micro, pequenas e médias empresas, educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e ambiental e transporte coletivo de massa. A medida provisória 487 de 2010 amplia o limite de financiamentos do BNDES até 31 de dezembro deste ano. Essa medida provisória deve ser votada pela Câmara dos Deputados entre os dias 17 e 18 de agosto e chegará ao Senado com prioridade de votação, uma vez que perde a validade no dia 5 de setembro. Liberada a pauta, os senadores vão poder continuar analisando projetos de consenso. É o caso da proposta de emenda constitucional que inclui a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional. Atualmente, a Constituição já assegura status de patrimônio nacional aos ecossistemas da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense e da Zona Costeira. A senadora Rosalba Ciarlini, do Democratas do Rio Grande do Norte, acredita que a medida pode ajudar na preservação da Caatinga.
Temos que entender que a região, originalmente, ela tinha caatinga que está cada vez mais sendo desertificada, ficando cada vez, vamos dizer, mais árida, mas sem nenhuma perspectiva. Então é importante que se possa preservar.
Outra proposta de emenda à Constituição que pode ser votada é a que resgata a obrigatoriedade do diploma em comunicação social para o exercício da profissão de jornalista.
O brasileiro que adquirir um relógio, um telefone celular ou uma câmera fotográfica para uso próprio em viagem ao exterior não precisa mais declarar esses objetos na alfândega quando retornar ao país.
As novas regras anunciadas pela Receita Federal receberam o elogio do senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá. A reportagem é de Celso Cavalcante.
A nova medida vale para o viajante que trouxer do exterior apenas uma unidade de cada objeto. Nesse caso, celulares, câmeras fotográficas e relógios de pulso passam a ser considerados de uso pessoal e estarão isentos do pagamento de impostos. Acaba também a exigência de preenchimento de formulários para a entrada desses equipamentos no país, que passam a receber o mesmo tratamento já dado a itens como revistas, livros, roupas e produtos de higiene. O senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, elogiou as novas regras alfandegárias.
Eu acho justo isso, não vejo nenhuma anomalia nessa decisão. Muito pelo contrário, eu acho que isso aí vem a formalizar aquilo que já ocorria. Ou seja, as pessoas faziam de tudo para esconder o seu reloginho que vem trazer para uso pessoal, seu celular ou qualquer outro objeto que não estaria permitido. E para acabar com a hipocrisia de achar que uma lei pode controlar essa insignificância que é um objeto de uso pessoal.
Para aqueles produtos não enquadrados como de uso pessoal, o limite de valor para a entrada no país continua sendo de $500, caso a viagem seja por via aérea ou marítima, e de $300 se for feita por via terrestre.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, defendeu um tratamento diferenciado à agricultura familiar da região Nordeste.
Em entrevista ao programa Conexão Senado, da Rádio Senado, o senador revelou que parte dos pequenos agricultores nordestinos está afundada em dívidas e corre o risco de perder suas propriedades. O repórter Rogério de la Fuente traz mais informações.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, denunciou que há agricultores da região nordestina prestes a perderem suas propriedades por causa da política de juros de bancos oficiais, como a do Banco do Nordeste. Cavalcante citou o caso de um agricultor de Caiçara, na Paraíba, que tomou um empréstimo de R$ 2.500, pagou mais de R$ 30 mil e, segundo o banco, ainda deve R$ 59 mil, que não vai conseguir pagar por causa da quebra de safra.
Essa é uma situação situação que, lamentavelmente, se alastra por toda a região Nordeste e preocupa a todos nós, porque a economia, o DNA que gera o grande empreendedor é o pequeno empreendedor, é o pequeno comerciante, é o pequeno agricultor. Sem eles, nenhum país vai à frente.
O senador paraibano criticou especificamente o Banco do Nordeste e a gestão que a instituição faz do Fundo Constitucional do Nordeste.
O Banco do Nordeste em si, e deveria ser um banco de desenvolvimento, e o FNE, recursos para promover o desenvolvimento, são emprestados aos agricultores de uma forma contratual extremamente lesiva e com taxas absurdas que inviabilizam o resgate desses pagamentos.
O senador Roberto Cavalcante esclareceu que não defende o perdão das dívidas, mas um recálculo para fazer com que os montantes sejam convertidos em valores reais e possam ser pagos.
E a senadora Célia Sareco, do PT do Mato Grosso, também defendeu a agricultura familiar. Ela acredita que é possível o setor agrícola produzir em grande escala, sem destruir a natureza.
Mas espera também que os pequenos agricultores recebam mais apoio do governo para continuarem o seu trabalho sem prejudicar o meio ambiente.
Séries lembrou que os pequenos agricultores são responsáveis pela produção de alimentos essenciais à dieta do brasileiro.
Ela citou como exemplo de projeto que beneficia os pequenos produtores a lei que obriga as prefeituras a comprarem alimentos da merenda escolar produzidos pela agricultura familiar.
Eu não acredito que nenhum homem, nem uma mulher, passando fome embaixo de uma árvore, vai manter uma árvore em pé. Não vai. Agora, se a sua família estiver tirando sustento, assim, figurativamente, porque essa árvore está em pé, ele estiver sobrevivendo, aí sim ele vai ficar embaixo da árvore, segurando a árvore em pé. Porque o problema, gente, não é acabar com os pobres, é acabar com a pobreza. Se você acabar com a pobreza, você vai estar dando uma grande contribuição para a proteção do meio ambiente, que muitas vezes você derruba uma árvore porque você precisa comer.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acha que só existe um caminho para se pôr fim à corrupção e aos escândalos na vida política brasileira: a aprovação da reforma política.
Ele considera necessária, por exemplo, uma nova forma de o eleitor escolher seus candidatos, seja votando numa lista organizada pelos partidos, seja por meio do voto distrital misto.
Antônio Carlos Valadares defende ainda o financiamento público de campanha, que inclusive já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Para Valadares, a fidelidade partidária é essencial, assim como a fidelidade das alianças.
Na realidade, não existe nenhuma fidelidade nos pleitos eleitorais. As alianças são rompidas de forma escancarada e nada acontece. Por quê? Porque o sistema partidário do Brasil é frágil. Os partidos não têm nenhuma força, as alianças não têm nenhuma credibilidade. Os partidos fazem o que querem, os candidatos fazem o que querem. Não há disciplina a comandar o processo eleitoral em nosso país, simplesmente porque não há partidos.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, afirmou que a lei da ficha limpa é realmente um passo importante no combate à impunidade e à corrupção política no Brasil.
Prova disso, segundo o senador, foi a decisão da Justiça Eleitoral de impugnar a candidatura do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, que pretendia concorrer novamente ao cargo.
Roriz foi enquadrado na lei da ficha limpa por ter renunciado ao mandato de senador em 2007 para evitar cassação por quebra de decoro parlamentar. Na época, ele era acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro no Banco de Brasília.
O senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, tomou posse hoje no Parla Sul e defendeu a integração regional. Mais informações com o repórter Jefferson Dalmoro, ao vivo de Montevidéu.
O senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, tomou posse como presidente do Parlamento do Mercosul na sessão realizada nesta segunda-feira na sede do Parlasul em Montevidéu. Em seu discurso de posse, Mercadante classificou o Parlamento como a vitrine das democracias dos países do bloco e o principal organismo na superação das diferenças entre os países. Mercadante ressaltou ainda que é preciso avançar em questões como a discussão da proporcionalidade na representação de cada país membro no Parlamento e permitir que os países membros realizem eleições para o Parlasul. O mandato do senador brasileiro irá até o final do ano, uma vez que a presidência do Parlamento é rotativa, ou seja, a cada 6 meses, um dos países do bloco assume o posto. Parlamento do Mercosul aprovou também nesta segunda-feira uma declaração de repúdio e indignação à condenação da iraniana Sakineh Ashianti à pena de apedrejamento por adultério e por ter supostamente participado do assassinato de seu marido. O Parlamento do Mercosul aprovou ainda a participação de parlamentares do bloco na segunda Conferência Internacional do Semiárido, marcada para a próxima semana em Fortaleza. O pedido para a participação do Parlasul no encontro foi feito pelo senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Outra proposta aprovada na reunião do Parlamento do Mercosul foi uma declaração onde o Parlamento coloca sua satisfação com a disposição dos presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Juan Manuel Santos, da Colômbia, para o diálogo e a solução diplomática do conflito entre os dois países.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Rogério de La Fuente. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.